Ontem acordei muito animado. Era sábado e por isso pude ficar até mais tarde na cama. Normalmente levanto-me logo porque tenho fome e quero tomar um pequeno almoço, que é a minha refeição preferida. Só que ontem fiquei mesmo algum tempo deitado depois de acordar. Tinha tido um sonho incrível e queria pensar nele para não me esquecer de nada. Não sei se com vocês se passa o mesmo, mas eu fico sempre um bocado triste quando não consigo lembrar-me de um sonho bom que tive. E isso acontece-me uma data de vezes. Naquele momento, não queria esquecer-me de nenhum pormenor. A certa altura, tive uma vontade enorme de ir ter com a minha avó para lhe contar tudo. Então, saltei da cama e fui procurá-la. A avó Maria estava na cozinha e preparava-se para fazer um bolo. Qual é que vais fazer? Perguntei-lhe, já com água na boca. Porque os bolos da minha avó são uma das maravilhas do mundo, como diz a minha mãe.
Um pão de ló apetitoso, para recebermos bem o teu pai, logo, quando voltar para casa.
É verdade. Onde estão os pais? Ainda não os vi hoje.
Já foram para a maternidade, porque o bebê vai mesmo nascer hoje, Sebastião.
Fiquei mesmo animado. A minha irmã estava quase a nascer. Aquele ia ser mesmo um grande dia. Sentei-me à mesa da cozinha, servi a minha taça com flocos e leite e, antes da primeira colherada, disse à avó: tive um sonho incrível na noite passada. Queres ouvir?
Naturalmente que sim, Sebastião. Conta lá, enquanto eu vou preparando a massa.
E comecei a contar. Sabes, ontem, antes de eu adormecer, a mãe foi ao meu quarto dar-me um beijo e disse-me assim: boa noite, Sebastião. Sonha com os anjos. A mãe costuma dizer-me isso todas as noites. Então, antes de ela sair, olhei para a barriga dela, que estava mesmo enorme. Parecia uma bola das grandes, como aquela azul e vermelha que eu levo para brincar na praia. De repente, fiquei com muito sono e logo a seguir comecei a ver a barriga da mãe, só que ainda maior, tão grande que eu não conseguia ver mais nada. Parecia que estava no ar, ou antes, no céu, como um planeta. É isso, um planeta.
Que sonho engraçado, Sebastião!
Disse a avó enquanto separava as claras das gemas para fazer o. E ainda não acabou, avó, avisei. O meu sonho foi enorme. Vou contar-te o resto. A seguir, aconteceu uma coisa fantástica. A barriga planeta começou a girar muito depressa e eu, sem dar conta, saltei para ela e comecei também a girar. Parecia um carrossel, como os da feira, sabes? Foi nessa altura que percebi que ia fazer uma viagem. Primeiro, não ouvia nada, mas não demorou muito até começar a ouvir uma voz fininha de alguém que parecia estar ali perto. Pus-me a olhar à volta, só que não vi ninguém. Depois, comecei a andar e foi então que reparei no que havia ali naquele planeta.
E o que é que lá havia, Sebastião?
Quis saber a minha avó, enquanto batia as claras para ficarem branquinhas e mais ou menos com a forma de um castelo. Reparei primeiro nas borboletas, avó. Não é de admirar. Eram maiores do que a minha mão. E nem sabia que podia haver borboletas assim. E as cores delas não eram sempre as mesmas. Quer dizer, com a luz a bater-lhes nas asas, iam ficando de várias cores brilhantes, como o pisa-papéis de cristal que está na secretária do escritório do pai.
Que borboletas bonitas!
Exclamou a avó, enquanto deitava as claras batidas na taça onde estava a massa do bolo. Pois eram, mas havia mais coisas. Ao mesmo tempo que eu caminhava, voavam sobre a minha cabeça dois pássaros com caudas cor de fogo. Pareciam mesmo que estavam a arder. De repente, voltei a ouvir a voz fininha e quando olhei em volta, mais uma vez não vi ninguém. Por isso, continuei a andar.
Com os pássaros a voar sobre a tua cabeça?
Perguntou a avó, mexendo o conteúdo da taça com uma colher grande. Não, Nessa altura, o que eu vi foram esquilos muito divertidos a brincar na relva ao meu lado. Ao fundo, uma cascata caía num lago verde claro e foi para lá que caminhei. Sabes no que reparei nessa altura? É que não se via fumo nem lixo em parte nenhuma. O ar tinha um cheiro bom que fazia lembrar o da mata onde fui passear com os meus colegas e a nossa professora no primeiro dia de primavera. Quando cheguei perto do lago onde caía a cascata, encontrei um tapete feito de flores pequeninas e bonitas. Tenho pena de ainda não saber o nome delas.
Talvez fossem campainhas, papoilas, mal me queres.
Imaginou a avó, que sabe o nome de todas as plantas. Não sei, mas eram tantas que era preciso ter cuidado para não pisar nenhuma. Então, sem eu estar à espera, aconteceu aquilo, outra vez.
Voltaste a ouvir a tal voz fininha, não foi?
Adivinhou a avó enquanto colocava a forma com o bolo no forno. Pois foi. E como continuava sem ver ninguém, lembrei-me de que talvez a voz viesse do fundo do lago. Ora, como até estava calor, decidi tirar a camisola e os sapatos para dar um mergulho.
E o que aconteceu então?
Perguntou a avó, sentando-se à minha frente, do outro lado da mesa da cozinha. Eu dei um longo suspiro. A parte melhor vinha mesmo a seguir. Oh, foi incrível! Disse eu à avó. Quando estava lá no fundo, abri os olhos e fiquei muito admirado por encontrar ali um bebê. Um bebê dentro de uma cova na areia. À volta, eu nadando uns peixinhos como os que há no aquário da minha sala de aulas. São uns peixinhos pequenos e cor-de-rosa, com algumas manchas escuras. Então, o bebê que estava na cova da areia começou a falar. E eu percebi logo que era a mesma voz que eu tinha ouvido antes, só que infelizmente não conseguia perceber as palavras. A avó explicou.
Eram palavras de bebê, Sebastião. Só um bebê pode entender as palavras de outro bebê, para além da mãe, claro. Mas conta-me o resto do teu sonho.
Estava a chegar à parte final e queria contar tudo à avó, sem me esquecer de nada. Então, aproximei-me e vi que era uma menina. Quis pegar nela ao colo e trazê-la comigo para fora do lago. Mas aconteceu uma coisa um bocado estranha. Quando estendi as mãos, ela desapareceu na areia como se fosse uma conchinha das que surgem à beira-mar.
E o que fizeste a seguir, Sebastião?
Bem, ainda fiquei ali algum tempo para ver se havia a aparecer, mas depois percebi que tinha de me ir embora.
Ainda não era a altura de a bebê vir para o teu colo, certamente.
Acho que deve ter sido por isso que acordei nesse momento, avó. Depois, ainda deitado na cama, pus-me a pensar.
Sobre o teu sonho?
Sim, sobre uma outra coisa. É que ainda não tenho nenhum presente para dar à minha irmã quando ela chegar da maternidade.
Tiveste algumas das tuas ideias excelentes? Aposto.
Disse a avó. Acho que sim, mas não sei se vai dar resultado.
Diz lá.
Bem, é que, como tu disseste, os bebés não falam a nossa língua e só outros bebés e as mães os entendem. Ora, o que eu pensei foi que podia contar o meu sonho à Maria quando ela estiver deitada no berço, antes de adormecer. Seria o meu primeiro presente para ela.
Parece-me uma grande ideia, Sebastião. O teu sonho foi sobre a tua irmã e sobre o lugar bonito e confortável onde ela tem vivido nestes últimos 9 meses, não é verdade?
É, quero dizer, parece-me que sim. Apesar de dar um bocado de vontade de rir, acho que tens razão. Aquela espécie de planeta perfeito aonde eu fui ter no meu sonho é a barriga da minha mãe, onde há tudo o que um bebê precisa e não está poluído.
Exatamente.
Concordou a minha avó. Mas estou a ver que tenho de esperar até a Maria crescer para poder contar-lhe que De uma maneira especial, eu vi-a antes de ela nascer e até quis pegar nela ao colo e trazê-la para a nossa casa. Só que ainda não tinha chegado o momento de ela nascer.
Talvez não seja preciso esperar até a tua irmã saber falar como tu, Sebastião. Eu acredito que ela há de compreender, de alguma maneira, o teu sonho. E aquilo ainda que não puder perceber, tu contas-lhe mais tarde. Tenho a certeza de que ela vai gostar muito do teu presente. Sabes? Os bebês gostam tanto que falem com eles.
Eu também gostava, avó.
Podes crer. Os teus pais iam muitas vezes ao pé do berço e ficavam ali a dizer-te coisas para te fazerem rir ou para deixares de chorar. E a verdade é que tu te acalmavas e sorrias para eles.
Não me lembro.
Pois claro, ainda eras muito pequenino.
Mas então tu achas que eu posso contar o meu sonho à Maria quando ela vier para a nossa casa? Que serve de presente para ela?
Eu acho que sim, Sebastião. Vai ser um presente muito especial.
Avó.
Que é, querido?
Eu antes não gostava muito de pensar que ia ter uma irmã. Mas depois de a ter visto no meu sonho, estou ansioso por pegar nela ao colo.
Agora, vamos ver se o bolo já está pronto para sair do forno.
Disse a avó, levantando-se. Eu fui ver e o bolo já estava enorme e castanho dourado. A avó tirou-o com cuidado do forno e pô-lo num prato bonito. E eu pensei, é preciso esperar até um bolo estar cozido, como se espera para um bebê nascer. Só que para um bebê demora muito mais tempo. Hoje foi um dos dias mais bonitos da minha vida. Sabem porquê? Pois, já estão a adivinhar. A minha irmã chegou a casa. Logo de manhã, o pai telefonou a avisar que ia chegar em breve com a mãe e a Maria. Estavam já a sair da maternidade. O meu coração ficou aos pulos. Fiquei mesmo contente. Há tanto tempo que estava à espera da minha irmã. Desde o meu sonho que não havia. Já tinha saudades. A avó foi preparar o almoço e eu fui fazer um desenho para oferecer à mãe, porque me lembrei de que ela também devia receber um presente de boas-vindas. Ao desenho que fiz, chamei O Planeta Perfeito. Tem duas partes. Do lado esquerdo da folha, desenhei o planeta visto de longe. Está parecido com uma barriga, ou melhor, com a barriga da minha mãe. Do lado direito, desenhei tudo o que encontrei no meu sonho. Fui buscar os meus lápis de cera e pintei tudo com as cores que vi. Para os pássaros com as caudas cor de fogo, tive de usar três cores. Amarelo, laranja e vermelho. Para a pele do bebê, usei cor de rosa clarinho. Acho que ficou bonito. A minha mãe gostou muito, mas ainda não teve tempo de ir lá colá-lo no espelho do quarto, onde costuma pôr as coisas que eu faço para ela e para o pai. Agora, tenho de vos contar como é a minha irmã. Ela vinha embrulhada numa manta branca e amarela, dentro de uma alcova que o pai trazia. Quando o pai pousou a alcova sobre a cama do quarto, eu fui logo espreitar. Não é que a Maria é mesmo igualzinha ao bebê que eu vi no meu sonho? Só que eu ainda não tinha percebido como um bebê é mesmo pequenino. Julguei que fosse um bocado maior. As mãos dela são minúsculas e os pés também. Tem as bochechas rosadas e ainda não consegue abrir bem os olhos. Por isso, não sei se já consegue ver-me bem. Mas acho que ela se parece com um coelhinho acabadinho de nascer. Mas é um bocadinho mais bonita. Quando a mãe veio ao quarto, viu-me ao pé da alcova e perguntou-me.
Então, querido, já reparaste que a tua irmã é parecida contigo?
Eu não tinha reparado. Não tinha mesmo. Voltei a olhar para a cara da Maria, muito redonda e rosadinha. Nesse momento, ela sorriu para mim. Tenho a certeza de que sorriu. Talvez me tenha reconhecido do sonho, quem sabe? Eu acho que ela é parecida com o coelhinho, respondi. e é simpática. Acabou de sorrir para mim.
Os bebés só aprendem a sorrir mais tarde, filho. O que viste não foi bem um sorriso.
Eu ia dizer que foi mesmo um sorriso. Sim, mas achei que não valia a pena. Era um segredo entre mim e a Maria. Então, a minha mãe riu-se e, com cuidado, tirou o bebê da alcova.
Daqui uns dias, já podes pegar um bocadinho na tua irmã. Queres, Sebastião?
Claro.
Já lhe disseste que foste tu que escolheste o nome dela, filho?
Quis saber o meu pai, assim que entrou no quarto ao lado da avó. Ainda não. Não me deram tempo para falar com ela.
Depois do almoço, podes vir aqui ficar ao pé da tua irmã.
Disse a minha mãe.
Nessa altura, contas-lhe tudo o que quiseres.
E eu olhei para a avó e ela piscou-me o olho. Estávamos os dois a pensar na mesma coisa.
O Sebastião tem um presente muito especial para a irmã.
Disse então a minha avó. Os meus pais olharam um para o outro e depois para mim. Mas não me perguntaram o que era o meu presente. Ainda bem, porque é só para a Maria. Então, fui almoçar depressa para, logo a seguir, poder contar o meu sonho à Maria. De repente, fiquei com a certeza de que ela iria entender, pelo menos, algumas partes. E pronto, esta é a história de como eu recebi a minha irmã. Agora, tenho um plano. Vou desenhar, pintar e recortar borboletas e pássaros cores de fogo como os que havia no planeta perfeito do meu sonho. Pois, vou colá-los no quarto da Maria. Ela vai adorar. Se vocês vão ter um mano ou uma mana, podem ficar muito contentes, porque os bebés são incríveis. Sério!
Olá, bem-vindos ao 51º episódio do podcast Era Uma Vez, um podcast para crianças, educadores e professores. Acabaste de escutar a segunda parte do conto Um Sonho de Presente, de Maria Teresa Maia Gonzalez, com ilustrações de Carla Nazaré, da editora Presença.
No último episódio, começámos já por te falar acerca da biografia e bibliografia de Maria Teresa Gonzalez. Hoje, queremos também acrescentar que começou a escrever uma coleção de peças de teatro chamada Um Palco na Escola, para serem representadas pelas escolas de todo o país e que já começaram a ser levadas à cena em alguns sítios. Mas a sua obra mais conhecida é A Lua de Joana.
E sobre A Lua de Joana, podemos dizer que este livro pode ser considerado uma espécie de diário, apesar de não ser, porque a personagem principal escreve cartas para uma amiga que já morreu, contando-lhe tudo o que se passava na vida dela. Trata-se de uma história de uma rapariga chamada Joana, que perdeu a sua melhor amiga quando esta se envolveu com as drogas. Como já te apercebeste, trata-se de um livro sobre uma realidade bastante dura, mas com uma mensagem bastante positiva e de esperança para todos nós.
E desta vez, quero-te sugerir um outro sítio na internet onde vais passar divertidas horas, sozinho ou com os teus amigos. Estou-me a lembrar das horas que eu passava com a minha família, principalmente nas festas de Natal, a jogarmos jogos de tabuleiro. E um deles era o famoso Jogo da Glória. Ora, hoje quero-te apresentar o Jogo da Glória Virtual, editado pelo Instituto Camões. Podes encontrá-lo no seguinte endereço. Prepara-te para apontar que ele é complicado. www.instituto-camões.pt/cvc/jogodaglória/glória.html. Não conseguiste apontar? Não te preocupes. Este endereço vai estar disponível no nosso blog. Agora, falando um pouco sobre o jogo, posso dizer que tens de ter os olhos e os ouvidos bem abertos. E vamos lá treinar essa língua portuguesa. Experimenta!
E para dar continuidade às sugestões que temos vindo aqui a publicitar, é a vez de falar agora para os mais pequenotes. Sugiro-vos então um livro Agora não, Duarte, de David McKee. Os pais de Duarte nunca têm tempo para ele. E se um dia um monstro tomasse o seu lugar? Esta é a premissa do nosso conto clássico para crianças e adultos desatentos. Aceitem a nossa sugestão, crianças e pais atentos.
E agora, diretamente do Centro Noticioso do podcast Era Uma Vez, temos as notícias para vocês. Convosco, Helena.
A escritora Matilde Rosa Araújo apresentou na Feira do Livro em Lisboa o livro infantil Lucilina e Antenor, no dia em que completou 87 anos e foi homenageada pela Sociedade Portuguesa de Autores. Esta história trata da amizade entre Lucilina, que tinha cabelos verdes, das folhas de Lúcia Lima, e Antenor, um animal que não era burro, humilde, nem lince da Malcata, nem gamo da Serra da Peneda, escreve Matilde Rosa Araújo.
Está disponível no YouTube uma homenagem a Miguel Torga. A iniciativa Café em Torgas, promovida em Miranda do Corvo e que lembrou histórias do médico e escritor pelo testemunho de amigos próximos, está agora disponível na internet através de 21 vídeos colocados no YouTube. Para mais informações, podes consultar o nosso blog, já sabes.
E a Câmara de Vila Nova de Famalicão entregou o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco 2007 ao escritor angolano, e agora espero que não maltrate o nome dele, Onjaki, pelo seu livro Os da Minha Rua. O prémio é no valor de 5 mil euros. Parabéns ao escritor.
Bem, por hoje é tudo. Não se esqueçam de deixar comentários, sugestões ou algum trabalho no nosso mail. Boas férias.
Eu sou o Pedro.
Eu sou a Adila.
E eu sou a Helena.